UOL São Paulo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui no UOL Esporte depois do São Paulo perder o título da Sul-Americana para o Del Valle. O Del Valle venceu o São Paulo por 2-0. É uma live que a gente não esperava, né? Uma live mais triste. A gente queria estar falando aqui para você agora sobre o título do São Paulo depois de 2012, voltando a conquistar o título nesse ano, que não aconteceu. O Del Valle é bicampeão da Copa Sul-Americana, levou em 2019, venceu o São Paulo hoje em Córdoba e fica com esse título. Caleri e Diego Costa foram expulsos. Já no final do jogo, né, o São Paulo já estava um pouco perdido, um pouco atrapalhado. Isso faz parte também, os jogadores se destemperam um pouco quando toma uma pancada como essa. Era um título que o São Paulo perseguia, era um título que o Rogério perseguia, era um título que os jogadores queriam demais, mas não deu. O São Paulo perdeu por 2-0, não jogou bem, em alguns momentos até buscou a recuperação na partida, mas o Del Valle deu a impressão que chegou mais inteiro, mais pronto, mais focado para esse título. E eu tenho muita alegria em apresentar para você aqui no UOL Esporte, França vai participar com a gente ao vivo aqui dessa live, já está aqui na sua tela, o Dodô também vai daqui a pouquinho entrar aqui com a gente. Somando os gols que os dois fizeram, o futebol que os dois jogaram, Ave Maria, hein? Nossa Senhora, o torcedor do São Paulo era muito feliz com a bola que esses dois caras jogavam. Sem falar que são figuras de uma extrema qualidade, caráter, gosto muito dos dois e é um prazer estar aqui ao lado deles nessa live hoje, aqui mesmo com a derrota do São Paulo. França, boa noite, não é um resultado que a gente gostaria, a gente queria muito estar fazendo essa live comemorando o título do São Paulo, projetando Libertadores da América no ano que vem, mas infelizmente não vai ser assim. O que, que você achou do jogo, meu caro França? Grande abraço, prazer em tê-lo aqui com a gente no UOL, França.
Obrigado, Márcio, é um prazer estar falando com você. Você é um cara que é muito especial para mim, você acompanhou minha carreira ali no CT, desde o começo de tudo, você faz parte da minha vida esportiva também, e agora depois ficamos amigos, depois que eu fiquei que eu parei de jogar futebol. Era uma noite que era para ser bem melhor, né? Como você falou em toda a sua introdução aí, foi merecidamente. Vou ter que bater palma. Vou bater palma. Sabe para onde, Márcio?
Para
o segundo gol do Del Valle. Bater palma para o segundo gol do Del Valle. Lembrou quem? Lembrou quem aquilo ali? Aquilo ali lembrou Dodô e França. Porque para mim, aquilo ali é futebol. É um toque na bola, movimentação em progressão. Cara, lindo, tocou, me prometeu, já saiu, já fez o gol. Então, assim, esse segundo gol tinha que bater palma. E eu não conhecia realmente o futebol do Independiente Del Valle e fiquei encantado do ataque, no meio de campo para frente. Muito rápido, muito decisivo, Márcio.
Você falou que lembrava muito essa tabela, esses toques rápidos e envolventes de França e Dodô. Então, vamos colocar na tela aqui o Dodô, que também vai participar com a gente aqui nesse papo, e você vai fazer essa saudação toda especial para o Ricardo Lucas, grande Dodô, artilheiro no São Paulo, fazia gol bonito para Chuchu, mas hoje não deu para o São Paulo. Dê um boa noite aí para o Dodô, que já está com a gente, França.
Fala, Dodô. Dodô, cara, Dodô é um...
Cara, não estou ouvindo o França.
Grande amigão.
O Dodô está falando que não está te ouvindo. Ele está falando que não está te ouvindo, França. Então, peraí. A gente vai dar um jeitinho.
Eu tô ouvindo ele bem.
A gente vai dar um jeitinho nessa parte técnica já pro Dodô participar com a gente com tranquilidade. Você tá me ouvindo bem, Dodô?
Tá.
Eu te ouço bem.
Então faz a introdução você, Márcio.
Eu tô bem, você.
Tudo bem, Dodô, tudo bem. O que aconteceu com o São Paulo hoje, Dodô?
Cara, o São Paulo não jogou bem, né? Isso é fato. Acho que o Independiente Del Valle mereceu ganhar o jogo, jogou melhor, jogou mais tranquilo, né? Eu acho que a diferença do jogo foi... Claro que eu sempre, quando eu vou comentar jogos do São Paulo, o meio-campo do São Paulo, para mim, sempre é um setor do campo que me deixa muito a desejar, e hoje não foi diferente. E aí o Del Valle, que tem jogadores experientes, tocou a bola. E o São Paulo, com exceção do começo do segundo tempo, que fez uma pressão ali de uns 5, 6 até 8 minutos, tirando esse período aí, o Del Valle ficou muito à vontade no jogo e teve mais tranquilidade e mereceu ganhar o jogo, na minha opinião.
Algumas situações, França, Dodô, chamaram a atenção, a gente lendo aqui a repercussão do resultado, também acompanhando a transmissão da televisão, já estavam no final do jogo pegando no pé do Diego Costa, pegando no pé do presidente Júlio Casares, alguns torcedores pegando no pé do Rogério Ceni. O que o São Paulo deixou a desejar, na opinião de vocês, hoje? O São Paulo, ele se preparou a semana toda. O Independiente del Valle não teve jogo como o São Paulo teve há alguns dias de Campeonato Brasileiro. O campeonato por Del Valle já tinha sido paralisado para que ele chegasse mais inteiro. Mas acho que hoje, no aspecto físico, não era a grande preocupação. O negócio foi na bola. O França falou aí dos toques no segundo gol. Eu contei aqui, ó, França, Dodô. O segundo gol do Del Valle foram 19 toques na bola até sair o segundo gol. 19 até o Faravelli meter essa bola com a perna direita para o fundo do gol. E os jogadores do São Paulo ficaram olhando. Eles olhavam o Del Valle desde o goleiro sair tocando e tabelando e enfiando, tentando bulinar alguma coisa até essa bola ser metida para o Faravelli fazer o gol. Numa decisão, França, isso não pode acontecer. 19 vezes tocar a bola até chegar na cara do teu gol é muita coisa, né, França?
Sim, a gente tem inúmeros detalhes, né? Tem inúmeros detalhes que dá pra gente descrever aqui. De tanto que foi tantos erros, né? O primeiro gol também do Del Valle, eu também não gostei. Eu acho que o zagueiro o Léo Pelé, se não me engano, ele demorou muito para dar um carrinho, para travar aquele chute do jogador. Ele ficou apenas ali esperando o chute e a bola pegou bastante firme debaixo do goleiro. E foi gol. Então, assim, numa final, aquilo ali, eu acho que é chute de coletivo, né? No coletivo, tu beleza, pode chegar ali pra... Não, mas numa final, você tem que dar carrinho, você tem que travar aquele chute ali, tentar travar aquele chute. Então, já começou o erro por ali. E os primeiros 15 minutos, assim, eu via... Deu nervoso, eu tava assistindo o jogo aqui, deu nervoso, eu sabia que ia sair o gol do Del Valle pela pressão dos 15 minutos. E o Dodô falou uma coisa muito importante, né? Essa ligação do São Paulo vem deixando a desejar há muito tempo. Porque a gente tem um Calleri que é matador, a gente sabe da qualidade dele, mas realmente não recebe em bola todos os jogos, assim, duas, três oportunidades para o jogo. E aconteceu hoje, o time do São Paulo, eu senti muito assim o São Paulo nervoso nos primeiros minutos, depois que quando começou o segundo tempo, melhorou um pouquinho, mas já um pouco tarde, depois que tomou o segundo gol.
Dodô, você ainda não escuta o França, né?
Não, agora tá legal. Agora eu consegui escutar o França. Agora sim, não sei se o França me escuta.
Tá bom.
Mas agora tá legal. Cara,
tô escutando bem os dois.
Com o França.
Tá legal.
Vamos tá falando
todo
com
mundo,
França.
Tá todo mundo escutando todo mundo. E aí, Dodô?
Prazer estar com vocês.
Fica à vontade aí, Dodô.
Prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso, Dodô.
Não, só minha.
Você falou
só
do meu
fazer
campo,
introdução,
né?
Aqui, né? A questão toda que você falou dos 19 toques que o Del Valle deu para fazer o segundo gol é aquilo que eu falei. É a questão do São Paulo dar espaço para um time que tem o volante, o Pezzolano e Faverani, me ajuda aí os nomes. Do volante...
Ele tava com o Pegerano, o Faravelli...
Pegerano, Faravelli e Sornosa. São caras experientes.
O Sornosa é o que jogou no Corinthians.
Sornosa é o que jogou no Corinthians. Se deixarem espaço para um time desses, que estava mais tranquilo, estava mais pronto para jogar a final do que o São Paulo... E aconteceu o que aconteceu, eles tiveram 19 toques, uma bola lançada longa, que a defesa do São Paulo ficou preocupada com um defensor só, o Diego olhou para o lado e esqueceu de ver quem estava entrando, e aí o jogo, o segundo gol foi um gol parecendo que estava jogando um rachão, né? Porque o cara entrou, tocou para trás, o outro entrou, tirou do goleiro, então o São Paulo vacilou nesse sentido de não pressionar muito, e aí tem a ver muito com o meio campo do São Paulo, né? O meio campo do São Paulo não consegue armar, não consegue defender, e aí fica complicado para o time ter sequência, né? Um time que não tem um meio de campo que é forte, dificilmente consegue agredir o adversário, consegue ter constância na marcação, e o São Paulo vive das laterais, que com o Reinaldo e com o Igor que jogaram, e das bolas esticadas para o Calleri e para o Luciano, que estava muito apagado hoje também, né?
Ó, tá chegando o superchat aqui pra gente. Você que tá acompanhando essa live aqui no All Sport, depois do São Paulo perder o título pro Del Valle, você pode fazer pergunta, mande o seu questionamento pra gente. Quer saber algo do Dodô, algo do França? É com muita alegria que a gente vai receber a sua mensagem aqui. Eu vou ler no ar para que os nossos companheiros respondam pra você. Tá chegando aqui, ó, o Miguel Celestino Soares. Nunca vi um time pipocar tanto em final como esse. Foi questão de pipocar, França? Ou pipocar é um termo um pouco forte?
Pro torcedor não, né? Pro torcedor é muito normal essa palavra, né? Mas para nós jogadores, assim, profissionais, a gente não encara dessa maneira. A gente encara de uma forma mais técnica, e o Dudu acabou explicando aí todos os detalhes, né? O Dudu não falou tanto muito da zaga, mas eu não gostei muito da zaga do São Paulo hoje. Eu achei muito, muito fraca em todos os sentidos. Isso prejudicou muito, né? Porque uma final dessa de apenas 90 minutos e tomar dois gols assim, de uma forma como foi rachão o segundo, e não vamos tirar o mérito também da qualidade que foi aquela jogada, né? Uma jogada que fazia muito eu, Dodô e Aristizábal, né? Apenas um toque na bola e a movimentação em progressão em direção ao gol. Eu queria muito ver um São Paulo jogando assim, né, como aconteceu naquele segundo gol, porque fica tudo mais leve, fica tudo mais fácil. Você já sabe que vai acontecer na próxima partida do São Paulo três gols, assim acontecia na nossa época, 20 anos atrás, hein? Eu, Dodô, Aristizábal, o próprio Luiz Fabiano. Então, infelizmente, eu não acho que o São Paulo pipocou, apenas não entrou em campo, não jogou bem, e não tem jogo de volta, é apenas 90 minutos, tem que entrar ligado. Eu senti muito os primeiros 15 minutos, porque eu lembrei daquele jogo do Palmeiras, do Paulistão, né? Entrou desligado e aí um pouco mais difícil depois.
Bem lembrada essa associação que o França faz do jogo do Campeonato Paulista, que o São Paulo venceu no Allianz Parque, venceu no Morumbi, depois no Allianz Parque estava tomando uma marretada atrás da outra em poucos minutos de jogo. Ô, Dodô, pegando um gancho aí que o França disse, ele queria ver o time jogando assim, até esse toque de bola envolvente... não dá para dizer que, se você pegar a escalação dos dois times, Dodô, não dá para dizer que os jogadores do São Paulo são piores tecnicamente do que os jogadores do Del Valle. Tem jogador de qualidade no São Paulo. Então, onde é que está o erro? Por que o São Paulo não consegue jogar assim? E o Rogério não começou a trabalhar no São Paulo ontem, Dodô. Ele já tem um bom tempo trabalhando no São Paulo Futebol Clube. O problema é emocional, não dá para jogar assim com esses jogadores que o São Paulo tem, não é característica deles. Que leitura você faz disso, Dodô?
Ah, cara, eu acho que assim, não dá pra gente transformar o São Paulo num único jogo na final, por mais que o São Paulo esteja na final da Sul-Americana, e achar que o São Paulo vai jogar esse futebol todo, que é o que a gente não tem visto durante a temporada, com raras exceções. Eu acho que o São Paulo, no papel, não tem, como você falou, não é um time que o Independiente Del Valle se tornaria favorito. Muito pelo contrário, eu, quando eu falo no programa que eu participo, eu sempre citei que o São Paulo ia ter um jogo, que o São Paulo era favorito pelo peso da camisa, tudo, pelos jogadores que tem, mas que não ia ser fácil. E o São Paulo mostrou no jogo hoje uma frouxidão muito grande em termos de pressionar o adversário, né? Não conseguiu pressionar um time até que não é tão assim veloz na questão do meio do campo, né? O time tem uma saída pela lateral que o lateral esquerdo do Independente junto com o lateral direito do São Paulo, os dois se anularam ali, principalmente no primeiro tempo, e o jogo fluiu muito pelo outro lado.
É bom, né? Jogador.
Sim, sim. E aí o jogo flui muito pelo outro lado, e assim, o espaço que o Independiente Del Valle tem, que os jogadores experientes que eu citei aqui já de meio de campo, facilitou bastante, e o Independiente fez um gol, poderia ter feito 2-3, como o França falou, e aí o São Paulo não tem esse jogo, e por isso que eu cito bastante o meio campo. O São Paulo teve momentos defensivos ruins, teve, o primeiro gol foi um exemplo, uma afastada de bola mal do Diego, que o meio campista do Independiente Del Valle, que fez o segundo gol, dominou a bola e já colocou a bola pro atacante fazer o gol, Lautaro, né? E aí já complicou muito, e no segundo tempo também, o segundo gol mostrou bem claro que a defesa do São Paulo estava mal posicionada. Mas eu volto a frisar, o meio campo do São Paulo é um meio campo que não te dá consistência defensiva, que não te alimenta na parte ofensiva, que não tem criação de jogo. Então fica muito complicado um time como o São Paulo. Como a gente está falando aqui do jogo que tem o Del Valle, a gente está falando dos caras do meio do campo do Del Valle, que é o que a gente não vê no São Paulo.
É, um time sem meio campo, sem jogador que frie. Manda, França.
Super legal.
Fica à vontade.
Super legal esse ponto aí do meio campo do Dodô, porque isso lembra muito bem de novo, eu falando do jogo meu e do Dodô, a gente saía, eu e o Dodô ficava parado lá na frente, a gente não esperava a bola, então assim, a gente saía até o meio de campo para criar essa jogada, saía tabelando até chegar no gol. Então é que a gente nem precisou do Raí ou do Kaká para fazer isso para a gente já fazia isso. Então a característica do centroavante do São Paulo hoje é cruzamento, é esperar uma jogada ali para fazer a finalização, porque sinaliza muito bem, mas sem o meio campo tem o meio campo não, okay, não tem
tá lá,
de sem...
Hã? Você viu quem apareceu?
Fabiano,
ali?
Né?
Você viu quem apareceu ali no cantinho?
Alguém esse marcava jogava, por você.
Jogava a bola. E aí, Fabiano?
Fabiano, de vocês agora, né? Praça, te amo, viu?
E, pô, um abraço, Fabiano. Esperando aqui do pai, esperando do pai.
Tudo bem, irmão?
Não tava aqui, não tinha que recompor nada. Falava assim, ó, fica lá na frente, que não é marca pra vocês, pô.
É que eu vim assistir o jogo na casa dele. Ele fez uma gracinha hoje, me convidou e eu vim assistir o jogo na casa dele.
Só pra falar o seguinte, assim, ó. Piorando, vai jogar com nós lá no social do São Paulo, velho. Não, não.
Fabiano tá nervoso.
Tem que ficar.
40 e quantos anos tem
o Pejorano? Porque... Pejorano, não sei, vou ver aqui a idade dele, porque eu não tenho já tem, já é
um cara, não é novo. Dominou o jogo, mandou no jogo, porra, cara, ninguém chegou, ninguém deu uma porrada, ninguém fez, na porrada no sentido assim, ninguém deu uma chegada, nada, porra.
E o Sornosa também não é mais o Sornosa também já é rodado e jogou com super tranquilidade.
É mais passional, cara.
Você já está dando no meio, mas vocês têm razão, cara. O próprio Sornosa, que a gente viu aqui no Corinthians, foi detonado no Corinthians, que não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Jogou hoje como se fosse um garotinho e já é um cara bastante rodado. É duro arrumar explicação para ver o São Paulo tão apático no jogo de hoje. Fala, Dodô.
A questão toda, Marcelo, que a gente fala, é claro que quando você fala pipocou na final, essas coisas, a torcida vai falar isso mesmo, porque o São Paulo jogou bem abaixo do que podia e deixou esses caras tomarem conta, né, cara? A gente tem uma visão mais tática do jogo, daquilo que acontece, a gente jogou também, a gente sabe que é um jeito de falar diferente, mas o torcedor tem que ficar chateado mesmo, com razão, porque o São Paulo não tinha motivos. Você falou aí, se a gente comparar os dois times, no próprio papel, o São Paulo não tem motivo para ser tão envolvido do jeito que foi e da forma que a gente viu. Na maior parte do tempo, o Del Valle se sentiu muita vontade no campo e fez aquilo que eles gostam de fazer. Poucos momentos o São Paulo impediu o Del Valle de sair jogando, com o goleiro sair jogando tranquilamente, os zagueiros, e sem tanta qualidade assim, uma pressãozinha maior, quase que o Nestor faz o gol no começo do segundo tempo. Então, acho que faltou um pouquinho o São Paulo entender melhor isso e fazer sem medo de... É a final, é um jogo só, não tem outro jogo. Então era deixar tudo no campo, e aqui a gente vai ficar, claro que é depois do jogo, falar depois daquilo que aconteceu é mais fácil, mas acho que o São Paulo deixou a desejar muito no jogo de hoje e perdeu a oportunidade de coroar a temporada, que é uma temporada difícil do São Paulo, né? A gente vê a temporada do São Paulo muito abaixo daquilo que poderia fazer, e hoje foi uma oportunidade que foi deixada para trás, que o São Paulo tinha totais condições de jogar e vencer o jogo.
Ó, tá chegando muita mensagem aqui, muito superchat, tá bombando aqui. A gente agradece a sua participação aí do outro lado, você que tá mandando pergunta pros nossos craques aí, depois do São Paulo perder o título pro Del Valle na Copa Sul-Americana. Ó, o Luiz Nascimento, o São Paulo só tem o Caleri e Arboleda acima da média. Aliás, o Caleri às vezes dá um desespero na gente de ver os jogos do São Paulo, né? Porque ele volta, ele corre, ele dá combate no zagueiro, ele tá sempre esbaforido, cansado, porque ele corre mais do que os outros, e a bola não chega. E quando chega, em muitos casos, o próprio Caleri teve que ir lá atrás buscar. Dá um desespero, camisa 9 que vive numa situação como essa, não tem um cara para dar uma bolinha pro Caleri, uma bola redonda, ele tá sempre no choque com o zagueiro, ele não tem uma tabela ali para fazer. É duro, jogar no lugar do Caleri no São Paulo não é fácil, hein, moçada? Diga lá, França.
Cara, sem dúvida, e... Eu tô esperando eu joguei 7 temporadas no Japão, tô esperando um cruzamento até agora do lateral, até agora não chegou. Então seja bem-vindo. O Dodô jogou no Japão e sabe como é que é. E E o Calera está... É a mesma coisa, cara. Realmente é muito difícil para o atacante, porque você cansa muito. Realmente você cansa muito, tanto dando combate como ir buscando bola. Você fica mais longe da área quando a bola... Às vezes você pode até armar a jogada e não dá tempo você chegar na área. Então isso é uma coisa boa, cara. Né? O Calera, ele precisa ficar mais ali na área, que é onde a área onde ele domina bem. E de novo, né? A gente precisa de um homem de ligação. A torcida do São Paulo sabe disso, né? Aqui no meu Instagram todo mundo pede isso. Cara, quem o São Paulo poderia trazer para jogar no meio-campo, um cara com habilidade? Mas as condições financeiras do São Paulo hoje não dá essa possibilidade, né?
E Dodô, isso não foi hoje só não, hein? Do Calera ter que se matar mais uma vez, buscar jogo, ninguém serve o Calera, ninguém dá uma enfiada de bola em profundidade. Isso tem sido o Campeonato Brasileiro inteiro, é só o Calera e mais nada o time de São Paulo.
A gente assistiu o jogo aqui, eu tava com o Fabiano, né, a gente comentando, o Calera é um jogador que ele gosta do choque, que ele gosta da bola dividida, né, muito mais que às vezes uma bola mais limpa, como o França gostava, técnico pra caramba, né, ele é diferente, ele é mais brigador, e assim, o São Paulo muitas das vezes abre mão do jogo coletivo, do jogo por baixo, do jogo bem jogado, pelo fato do meio campo, volto a falar de novo, que o São Paulo não tem um meio campo que consegue fazer isso. Joga muito pelas laterais, quando o Reinaldo e o Igor estão bem. Mas hoje, o Igor, a única jogada que o Igor conseguiu ir para cima do lateral esquerdo e cruzar foi a possibilidade que o Calera teve de fazer o gol e acabou no segundo tempo, né, no começo do segundo tempo. Mas é muito difícil você viver de uma, duas bolas toda a temporada. O Calera está fazendo uma temporada muito boa pelo São Paulo, pela entrega, deixou de fazer gols nas últimas partidas, né? Mas é um cara, como a gente falou aqui, que é um cara que se o São Paulo usar mais, aproveitar mais, é um cara diferenciado e tem faro de gol, e isso a gente já viu essa temporada.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta. Aqui entrou a chamada do programa do Juca, do Trajano e também do Casagrande, mas não tem problema não. Eu vou recapitular aqui o que eu estava falando com vocês e eu vou ler mais superchat aqui, que tem muita mensagem chegando querendo fazer pergunta para o França e também para o Dodô. Muita gente mandando abraço aqui para o Fabiano. O Dodô foi filar a boia lá na casa do Fabiano e o São Paulo perdeu o título da Copa Sul-Americana. Então. Foi bom aí?
Sempre ao contrário, né, Marcinho?
Sempre
ao contrário. Pelo menos hoje ele me convidou, né?
Tá certo, tem que convidar mesmo, o homem tá cheio da grana, tem que fazer um banquete pros amigos. Ó, quando saiu a escalação do São Paulo, com Felipe Alves, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo Reinaldo, Pablo Maia, Nestor, Patrick, Alisson, Calera e Luciano, qual foi o primeiro sentimento, assim, a sensação que vocês tiveram, Dodô e França? Era o melhor que o São Paulo tinha para colocar em campo ou vocês ficaram com aquela pulga atrás da orelha? Diga lá, França!
Parece um time mais ofensivo, né? E foi o que não aconteceu na prática. Você sente um time mais ofensivo. Até mesmo o Rogério também sabia que era um jogo só, um jogo de 90 minutos. Infelizmente, não aconteceu na prática. O São Paulo, eu acho que foi muito, de novo, muito apático. E eu acho que um jogo de final tem que jogar diferente, né? Eu já joguei algumas finais, tive o prazer de jogar algumas finais e sei que você tem que entrar diferente, com muita garra. E fazer aquele segundo gol, assim, tipo rachão, ficou inacreditável pra gente, né? Pra gente acreditar num gol daquela forma. Então, assim, eu achei um time muito... por mais que a escalação... se eu ver no papel, é boa. A escalação é muito boa, mas, porém, na prática, não foi boa.
E você, Dodô, quando você bateu o olho na escalação, você falou, não gostei muito não, ou você falou, não, é isso aí mesmo, temos que ir para cima, e esse é o melhor time que o Rogério põe?
Então, cara, eu volto a falar, o São Paulo veio de dois jogos no Campeonato Brasileiro que deu uma desencanada na questão do rebaixamento, né? O São Paulo estava muito perto ali da zona de rebaixamento, ganhou do Ceará, e ganhou o jogo em casa do Avaí, ganhou bem, ganhou confiança os jogadores. Eu acho que não tinha muito segredo na escalação do São Paulo. Acho que o São Paulo, a única dúvida que pairou aí era o Rafinha, o Igor, e o Igor tava vindo nos últimos jogos jogando muito bem. Então acho que não teve muito segredo não, cara, não foi surpresa pra minha escalação não. Mais a forma do que o São Paulo jogou do que a escalação, até porque se a gente for ver, a única dúvida mesmo que pairava aí no ar era Rafinha, o Igor, né? Não tinha muito o que correr não, e eu acho que o Rogério colocou aquilo que ele tinha de melhor e aquilo que vinha nessas duas semanas aí que antecederam o jogo, de que o São Paulo ganhou confiança e jogou até bons jogos, entendeu?
Ó, o Matheus Oliveira manda aqui no superchat pra gente, ó, de 2012 pra cá, esse foi um dos melhores anos do São Paulo, mesmo com vexames nas finais, baila São Paulo, ele põe aqui. O que vocês acham? Que é o melhor São Paulo desde essa disputa de título de 2012 para cá, mesmo com esses insucessos, perdeu o título para o Palmeiras, na Copa do Brasil fica fora. O que você acha, França?
Sim, melhorou bastante o São Paulo, né? Principalmente com o Rogério Ceni no começo, ainda estava pegando ritmo, ainda conhecendo seus jogadores. Depois conseguiu estabilizar bem o time, e o time chegou nessa final aí muito importante, né? O Dodô falou no começo que é o mesmo meu pensamento, era o último jogo do ano, né? Por mais que tenha brasileiro ainda, mas para nós profissionais a gente encara como o último jogo do ano, é aquele que você vai conseguir o título e fechar o teu ano assim com chave de ouro, né? E o São Paulo realmente nos últimos anos ele fez uma breve temporada, uma boa temporada, porém está pecando muito nas finais. Eu estou achando que o São Paulo está pecando muito nas finais, não está jogando da mesma forma como foi esses dois últimos jogos que o Dodô citou no Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo criou bastante jogadas de gol e hoje não criou quase nada, cara. Então assim, fez muita falta nessa final.
Dodô, tem uma aqui do Luiz Nascimento para você. O São Paulo gasta muito mal. O Del Valle tem mais técnico, time mais rápido e gasta muito menos que o São Paulo. Um quarto do gasto. O meio não tem jogador criador, não tem driblador e o ataque não é rápido. O que você responderia para o Luiz Nascimento, Dodô?
Primeiro, um abraço para o Luiz. E assim, cara, isso não é uma peculiaridade do São Paulo, né? Se a gente for ver orçamentos do futebol brasileiro hoje, a gente está em orçamento melhor que quase a maioria dos times aqui da América do Sul. E a gente vê muitos times inferiores aos jogando futebol muito melhor do que aquilo que a gente pratica aqui. E hoje foi um exemplo disso. Eu falei, o time do Del Valle é um time que joga tranquilo, time que tenta sair jogando com a bola sempre por baixo ainda, e abusam muito dessa jogada, meio às vezes meio inconsequentes. Mas é um time que você vê que tem jogo, cara, que tem movimentação, que tem movimentos entre o lateral e o zagueiro. Os caras procuram se movimentar de uma forma sempre, o jogo sempre vai para frente quando chega nos meio-campistas. Então, isso não é uma peculiaridade do São Paulo, como eu falei. Se você for ver orçamento, contratações que o São Paulo tem feito ultimamente, o dinheiro que o São Paulo tem investido, e comparar com o Del Valle, é claro que o São Paulo teria que ganhar o jogo, assim como outros jogos que eu acabei de citar aqui deveriam acontecer de uma forma diferente a favor dos times brasileiros. Então, eu acho que é muito mais a estrutura tática e técnica dos times, a qualidade dos técnicos que esses times têm, do que propriamente o orçamento, porque se a gente for colocar os orçamentos como fator preponderante para o time ser finalista e campeão, aqui no Brasil a gente deixa muito a desejar.
Ô JP, se a gente tiver os gols aí, você me avisa para a gente botar na tela aqui os números da partida também, as estatísticas do jogo, e daqui a pouquinho Dodô e França vão dar as notas para os jogadores do São Paulo. Acho que até vale também destacar aqui os jogadores do Del Valle, que o Del Valle é o campeão, merece sim esse destaque dos nossos companheiros. O que foi aí, Dodô?
Dá nota e a gente vai pagar todos os pecados que a gente paga, sofria, né, Francinha?
Isso é histórico, hein?
Quando o Dodô falou, caramba, eu achava que era o Fabiano que deu uma colherada lá no frango lá.
Caramba, então, okay, queimou o dedo na panela. França e Dodô dando nota para os jogadores do São Paulo. Essa é histórica, hein? Avisa todo mundo aí na sua casa, espalhe para os amigos que daqui a pouco Dodô e França vão canetar os jogadores do São Paulo. Isso acontece em todas as lives, em todos os pós-jogos aqui no UOL Esporte, e hoje não vai ser diferente com o Dodô e com o França e com o Fabiano passando aí atrás. Ô Fabiano, o que vocês
estão ouvindo o nome aí hoje, Fabiano?
A nota do Fabiano para comida é nota 5.
O problema é dos dois. O problema é dos dois. Resolva essa parada aí. Se eu tiver que dar nota hoje, tô puto, né?
Ei, Fabiano, cara, a gente fina demais. Ô, JP, põe na tela aí.
Te amo, irmão. Do jogo. Não, te amo.
Eu também, você é meu parceiro, gosto de você pra caramba. Olha lá, tá na tela aí os números dos jogos. Posse de bola, 48.6 a 51.4, hein? Aí não tem tanta diferença, não. Finalizações totais 10 a 9, 5 certas contra 6. Precisão dos passes também, muito equilíbrio, né? 89.8 a 89.3. Desarmes só nas faltas cometidas, né? 22 a 8. E escanteios 7 contra 3. Pegando esse gancho dos escanteios, o São Paulo é o terceiro time que mais faz gol pelo alto no Campeonato Brasileiro. Ele só perde para Palmeiras e para Flamengo. Hoje, muitos cruzamentos errados. Vocês não acharam também? O São Paulo errou demais nesse aspecto. Aí complica. Como é que um time que cabeceia bem, que ataca bem a bola pelo alto, vai conseguir fazer alguma coisa quando não consegue criar por baixo, se a bola nas beiradas também não vem com qualidade? E aí, França? E aí, Dodô?
Sim, principalmente no lado esquerdo, né? É onde a gente tem a qualidade do Reinaldo, que cruza a bola muito bem para aproveitar essa cabeçada do Calleri, né? Que sempre está cabeceando muito bem, acertando o gol. Então, acho que eu senti muita falta disso também hoje.
E aí, Dodô?
Se a gente for lembrar de uma jogada, né, bola rolando, foi a jogada do lateral do Igor para o Calleri no segundo tempo, logo no começo. As bolas paradas realmente não foram bem batidas, isso também interfere bastante, né, pro aproveitamento do pessoal que vai para a área. Então, acho que isso pode se levar em conta também a questão do São Paulo não ter tido uma tarde feliz hoje, né? Na parte técnica também, na batida de bola, na questão da movimentação para ter esse cruzamento. Então, isso também ajuda a defesa adversária a ter um pouquinho mais de sobressair um pouquinho mais em relação ao ataque, porque a bola parada não vem com uma qualidade boa que o São Paulo tem, como você citou aí.
Olha, eu estou lendo aqui algumas manchetes, estou lendo aqui alguns comentários nas redes sociais, estou lendo aqui alguns colegas falando no jogo, e a palavra que mais chama atenção em grande parte das manchetes é vergonha. Tem outra aqui: São Paulo dá vexame e perde para o Del Valle a final da Sul-Americana. Vocês já falaram lá no começo, até uma pergunta que foi feita por um amigo nosso aqui no Superchat, sobre o pipocar, né? Vocês falaram sobre isso, o França entrou bem nesse detalhe sobre o termo pipocar que foi utilizado. Mas vergonha, vexame, isso a gente vai ler muito, vai ouvir muito nessas próximas horas, até o São Paulo conseguir virar essa página para seguir em Campeonato Brasileiro, terminar o ano de forma honrosa. O São Paulo deu vexame? É uma vergonha mesmo perder o título como o São Paulo perdeu, gente? França, Dodô?
Então, essa atmosfera...
Quer falar, Bruno?
Pode falar, Dodô.
Não, pode falar. Pode falar.
Essa atmosfera... essa atmosfera da final afeta também a gente, cara. Afeta bem a gente. Você vê no seu Instagram, começa a bombar das pessoas perguntando como é que vai ser. E aí, ídolo, como é que vai ser? Então, você sente toda aquela... nos 4 dias antes, 5 dias antes, a própria semana toda... todo esse ambiente de final. Aí você vê uma partida como essa, apática. Eu acho que a primeira palavra que eles vão usar, com certeza, é vergonha, porque, se eu não me engano, invadiram Córdoba, toda a torcida do São Paulo, né? Menos ingresso para o Del Valle. Então, assim, toda a preparação foi feita para a gente ser campeão. E, de repente, não acontece isso. E não acontece lutando, né? A gente não vê um time lutando, vê um time muito aceitando o time do Del Valle brincar dentro do jogo. Então, a palavra... vergonha, com certeza, o torcedor vai usar. Eu entendo completamente isso.
E aí, Dodô?
Cara, uma coisa é a gente entender a torcida, aquilo que vai ser manchete. A gente tá no futebol há muito tempo e a gente sabe que quando perde, a cobrança é muito grande, ainda mais quando tem um jogo entre São Paulo e Del Valle, que se você for analisar friamente dentro do campo, a diferença não é tão grande dos times. Mas a questão da camisa, da tradição, do fato de ser o São Paulo, numa final contra o Del Valle, isso vai pesar muito contra o São Paulo, na questão do resultado que o São Paulo teve de derrota, da forma que foi o jogo, com o São Paulo um pouco apático. Então acho que o São Paulo agora é o momento do pessoal do São Paulo, do time, do treinador, do pessoal que faz que compõe ali o departamento de futebol, ficar quieto, trabalhar, tentar terminar a temporada de uma forma digna, melhorar no Campeonato Brasileiro e aguentar as críticas, porque as críticas vão vir pesadas, a gente sabe disso, e a gente vive no futebol e sabe que quando ganha tá lindo e quando perde tá tudo ruim. Então, é fechar a boca e tentar terminar a temporada de uma forma melhor.
O Wilson manda aqui pelo Instagram que o Pablo Maia também fez um jogo horrível hoje, na opinião dele. Vocês concordam? Como foi o Pablo Maia na leitura de vocês? Fala, França.
Ele entrou junto com todo o time, né? Eu acho que afeta todos os jogadores, né? E ele também, aconteceu isso com ele, né? Não teve muita chance, não acertou muitos os passes, então fez parte desse time que não conseguiu desenvolver um bom futebol nessa final.
Ô Dodô, o Eric põe aqui que o São Paulo vai precisar gastar com os zagueiros, porque essa dupla de zaga é muito ruim. Vale lembrar, né, Dodô, que tem o Arboleda que tá machucado. Tá, o Arboleda é titular do São Paulo, tá machucado. Mas Diego Costa e Léo, quando jogam juntos, aí fica difícil, Dodô? A gente torce um pouco o nariz, rapaz?
Como eu falei, cara, não adianta a gente esquecer a temporada que o São Paulo tem, a forma que o São Paulo vinha jogando e porque foi para a final da Sul-Americana, achar que ia mudar da água para o vinho. Esses jogadores são jogadores que tecnicamente não são jogadores de um nível assim que você fica tranquilo em relação a jogar no São Paulo. O Pablo Maia, se o outro jogador volante do São Paulo que se contundiu, esqueci o nome dele, Marcio.
Gabriel.
Me fugiu o nome dele.
Gabriel Neves?
O Gabriel provavelmente ia ser o titular da posição, o Pablo Maia provavelmente não ia jogar a final. Então, cara, não dá pra gente também colocar tudo junto, bater no liquidificador e falar que ninguém presta. Eu acho que a temporada do São Paulo diz muito. O jogo atípico da Sul-Americana final não pode ser parâmetro pra gente fazer uma varredura aí de todo mundo da forma que a torcida vai fazer e tem que fazer, porque a torcida, mas a gente sabe, a gente vê o São Paulo jogando durante a temporada e não dá para achar que esse jogador vai mudar da temporada toda para essa final de uma forma tão diferente assim. Eu acho que são jogadores que são jogadores, bons jogadores, mas se a gente for querer fazer um detalhamento para ser o cara titular absoluto do São Paulo, não são, isso aí é fato.
Mas, ó, eu vou fazer aqui nome a nome dos jogadores do São Paulo para vocês falarem um pouquinho. Vou entender perfeitamente também se vocês, como ex-jogadores, por ter essa ligação com o São Paulo, também me falarem: ó, Spimpolo, prefiro não votar, não quero dar nota para ninguém. Vocês fiquem à vontade, hein? França e Dodô, eu vou entender e tenho certeza que quem está em casa também vai entender, apesar de ser um momento histórico. Françoaldo e Ricardo Lucas dando nota para os jogadores do São Paulo após essa derrota, após perder o título. Mas, ó, o Rogério chegou, ele falou de piscina que estava sem água, o São Paulo teve problemas no departamento de fisiologia, o São Paulo teve problema na recuperação de jogadores, o São Paulo até outro dia em jogo decisivo não tinha um goleiro, teve que sair às pressas para contratar. Até quinta-feira agora, dois dias antes da final hoje, o Júlio Casares estava divulgando que o São Paulo tentava colocar em dia a dívida que tem com os jogadores. Tem muita coisa errada para um time desse tamanho, para um clube desse tamanho, né, França e Dodô? Não dá para passar o pano, não dá para acobertar esse tipo de coisa que não pode acontecer no futebol com uma entidade gigantesca que é o São Paulo Futebol Clube. Tem muita coisa que foi jogada por baixo do tapete, né, França?
E o Rogério já declarou isso, né? O Rogério Ceni, ele declarou isso em algumas entrevistas, que ele é o homem certo para fazer essa recuperação. E ele tem feito, tanto tecnicamente dentro de campo. O Dodô acabou de falar que essa derrota não é parâmetro para ver a temporada do São Paulo. Realmente o São Paulo melhorou muito com a presença do Rogério Ceni, com seus treinamentos. E o clube, aos poucos, está se recuperando da forma que tem que ser, né? Eu e o Dodô, a gente viveu isso ali no Refis, logo no começo do Refis. O Refis era referência para toda a América, até para a Europa, então, e a gente vê hoje a situação do São Paulo não recuperando seus jogadores tão rapidamente, né, e acaba prejudicando nos jogos decisivos que estão chegando. E é inaceitável, né? Mas isso é problema de gestão, de alguns tempos atrás, deixou um pouco o São Paulo defasado agora nos últimos anos, mas o São Paulo, eu acredito muito na recuperação do São Paulo, que isso vai acontecer com o tempo.
E aí, Dodô, o tapete embaixo dele está cheio de sujeira?
São detalhes que você citou aí, que já acontece faz algum tempo no São Paulo, né? O São Paulo vem de muitas temporadas com uma administração preocupante. A gestão do futebol de São Paulo tem sido questão de assuntos a todo instante. Você citou aí algumas situações, 4 ou 5 situações, e às vezes o título da Sul-Americana ia encobertar muitas das situações que no São Paulo. Então, cara, não é só o campo, só o que acontece do campo, é uma questão muita coisa, desde a parte lá de cima até chegar na parte que é a mais importante, que é a parte do campo. Mas isso, com certeza, tem um resquício que não tem como negar, e às vezes um título esconde muita coisa que acontece. E o São Paulo precisa muito de uma administração melhor. A gente vê o Rogério falando muito do futebol, né? O Rogério é a cara do futebol de São Paulo. Ele dá entrevistas falando da situação do clube, da situação da estrutura, da situação financeira. Até se colocou à disposição para sair do São Paulo se o São Paulo perdesse a Sul-Americana. Até isso ele falou. Então são muitas situações que acontecem no São Paulo que precisam melhorar. E às vezes o título ia encobertar muitas dessas situações. Tomara que todas as situações sejam colocadas as claras e o São Paulo possa melhorar para a temporada que vem, que é o que resta agora, né? Porque chegar na Libertadores pelo brasileiro vai ser muito difícil, né?
Vamos encarar as notas, Dodô? Vamos fazer ou não, rapaz? Vocês que mandam. E aí,
olha, eu vou falar. Eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim, cara. Sabe por quê? Porque aqui, Márcio, eu tava assistindo o jogo no YouTube e.
Sim.
E os caras exigiam muito. Todos os fãs que estavam assistindo faziam o Pix, e os caras não faziam, e o cara desligava. Então eu fiquei assistindo o jogo parcelado. Aí eu passava para outro, e lá também eles não pagavam ele, eles acabavam com a live. Então, não deu muito para assistir o jogo como o Dodô assistiu. Mas assim, eu vou dar uma nota geral que é melhor para mim, porque eu assisti o jogo separado, parcelado, e fiquei muito, honestamente, fiquei muito desapontado com o São Paulo nessa final, nos 3 setores. Né, tecnicamente, fisicamente, eu não sei, né? De repente o São Paulo teve um jogo antes do Del Valle, o Del Valle descansou, isso aí eu não sei, só o preparador físico pode responder isso, mas tecnicamente, os 3 setores, eu não gostei, fiquei muito desapontado.
Ele passou pra tua conta, hein, Dodô? Ele empurrou a bronca pra você, rapaz.
Cara, eu acho que uma coisa é você falar em relação a um jogo que acabou de terminar, um jogo que foi muito abaixo da média do São Paulo, né? Outra coisa é da nota você dá. Eu posso comentar as atuações e você dá a nota, tá bom?
Vamos lá então, vai, vamos lá, gostei. O Dodô sugeriu, vamos fazer então. E depois...
Se precisar do meio pra frente, eu ajudo, porra.
Sim, encosta aí, Fabiano, pra você aparecer não vai participar dessa.
Quem tem que resolver é o França e o Dodô. Eu só estou aqui só para escutar. Vamos ver o que eles vão falar.
Mas se eu vou
vamos ver,
Fabiano,
então.
Não.
Vamos ver. Você e, ó, nota, e daqui a pouco... Tá bom. Daqui
do
a pouco, para fechar...
Falo, vai, beleza.
Tá bom. Se do meio para frente, você vai falar, então.
Eu dou um pitaco.
Tá bom, você vai dar um pitaco, que você é um cara importante, que a torcida do São Paulo respeita bastante. E daqui a pouquinho, para fechar, a gente vai só projetar o que será do São Paulo daqui para frente. Vamos lá, São Paulo 0, Del Valle 2, São Paulo perde o título da Sul-Americana para o Del Valle. São Paulo de Felipe Alves, Dodô.
Cara, Felipe Alves, no jogo de hoje, ele não teve uma atuação que comprometeu o São Paulo, acho que os gols não foram culpa dele. Até teve uma defesa que ele fez muito importante, mas perdeu de 2-0, tomou 2 gols, eu acho que ele teve uma atuação razoável.
Razoável, Os caras que têm goleiro bom, eles pegam bolas impossíveis, as bolas que decidem jogo, né? A bola que vai no gol do São Paulo, ela entra. É impressionante, o São Paulo não tem goleiro, o São Paulo vai precisar gastar com um goleiro e gastar certo, não ficar tentando tapar buraco. 5,5 para o Felipe Alves, então. Igor Vinícius, vai, Dodô.
O Igor Vinícius teve um jogo bem, bem discreto. O Igor tá fazendo uma temporada. Os últimos jogos dele no São Paulo foram muito bons, mas hoje ele foi muito discreto. No primeiro tempo, ele anulou o lateral esquerdo do Del Valle, mas também não participou muito do jogo. No segundo tempo, a situação. Mas foi um jogo bem, bem discreto.
É, nota 5 pro Igor Vinícius, vai também. Vai ficar de recuperação, porque precisa jogar mais, mas vinha jogando bem, cresceu de rendimento, mas hoje nem defendeu e nem atacou. Diego Costa.
Tinha que jogar o Rafinha,
Tinha que jogar o Rafinha, ô Fabiano?
Tinha.
Fabiano é resultadista, não vai nada do Fabiano, não é que ele é resultadista. Perdeu ele, fica bravo.
Os caras falam assim, caralho, o Rafinha do Bayern Leverkusen e tudo, porra.
É, tem muito cara que eu já ouvi esse tipo de opinião também. Ah, os caras sabem quem é o Rafinha, o Igor Vinícius, ninguém sabe quem é, os caras não respeitam. É um ponto de vista. Ô, França, nesse trecho aí do Diego Costa, você quer votar? Pegou o seu YouTube aí na hora de votar o Diego Costa, França?
Não, os caras não estavam fazendo pix, mas você tem que acreditar em mim, cara. Os caras não estavam fazendo pix. Não deu.
O homem é liso. Como foi o Diego Costa, Dodô?
Ah, cara, não tem como. Eu vi o jogo e não tem como mentir aqui, né, cara? Senão, por mais que a gente respeita, ainda mais a gente que foi jogador, a gente sabe que pode estar num momento difícil, jogo ruim, isso aconteceu muitas vezes. Mas ele falhou muito no jogo, né? O primeiro gol foi uma rebatida dele ruim, que acabou caindo no pé do Favelani, se eu não me engano, o meio-campista do Del Valle, que empurrou a bola pro Lautaro, que fez o gol. E o segundo gol, eu acho que ele marcou muito mal e não jogou perto do zagueiro, do Léo, e deixou a bola nas costas e acabou sendo preponderante nos dois gols. Então foi uma atuação, assim, muito abaixo.
Nota 4 pro Diego Costa. E o Léo, como é que foi, Dodô?
Ah, o Léo foi na mesma situação. Eu acho que é um zagueiro... Tanto ele como o Diego não fizeram um bom jogo. O Léo não participou dos lances capitais do jogo, mas participou do sistema defensivo de São Paulo, que não foi bem, né, cara? Então foi um jogo abaixo também.
Nota 4 pela, por não ter bloqueado aquele primeiro chute ali do cara, do primeiro gol. Tem que bloquear, na minha opinião, tem que bloquear. Dá a vida ali.
Pois é, não foi bem, não adianta. E o Reinaldo, como é que foi?
Cadê seu marido?
O Reinaldo da mesma forma, o Reinaldo apareceu pouco na parte ofensiva do São Paulo. O São Paulo vinha com, nesses últimos jogos, a gente citou Reinaldo, Patrick e Nestor, fazendo um lado esquerdo bola com criação de jogadas, com ultrapassagens, e o Reinaldo hoje bem abaixo também, discreto, No primeiro gol que aconteceu, que o Diego rebateu mal, ele também já estava saindo, então não dá para cobrar muito essa parte defensiva dele, porque foi um erro do Diego, mas a bola foi enfiada ali entre ele e o Léo. Cara, foi um jogo abaixo também, não dá para... Não tem como, né, Márcio, a gente falar que foi diferente.
Não dá. Foi muito mal, errou todos os cruzamentos. Nota 4,5 para o Reinaldo, errou todos os cruzamentos. E ele é muito bom, uma arma do São Paulo nessa bola parada. Pablo Maia e Nestor, a dupla de meio campos ali para fazer essa retaguarda defensiva, Dodô. Como é que foi essa dupla?
Cara, o meio campo do São Paulo, para mim, é o ponto fraco do time, é o ponto que eu já citei aqui, que na parte defensiva, mesmo tendo o meio campo do Del Valle mais experiente, com caras que não são tão dinâmicos, o São Paulo não conseguiu encontrar marcação. Pablo Maia, tecnicamente, também abaixo. O Nestor tentou fazer algumas... jogadas de tentar armar o time, também não conseguiu. Então a atuação dos dois jogadores muito abaixo, muito aquém daquilo que o São Paulo precisa, que são meio-campistas que decidam jogos, que fazem coisas diferentes, e é o setor que precisa pensar, né? E o São Paulo não tem isso.
Cadê o Fabiano para dar o voto no Patrick? Ele correu aí, Dodô? Ele tá aí perto? Ele falou que queria votar no meio-campo? Cadê ele? E aí, Fabiano, como é que foi o Patrick?
O Dodô tá me cortando aqui. Eu não fujo de nada, entendeu? Se eu falar,
você não, Fabiana, você... tô puto. Fabiana é torcedor de resultado, ele vai falar besteira, não me escuta.
Tirei minha camisa agora do São Paulo, que, pô, sou torcedor, entendeu?
Mas Fabiano, o Pablo Maia tava jogando bem. O Patrick tava jogando bem nos últimos jogos. Hoje também não foi bem, né?
É, pô, mas o time, o meio de campo de São Paulo não funcionou em nenhum momento.
O Patrick da mesma forma, Marcio. O Patrick da mesma forma. Tava jogando bem, tava marcando gols e hoje foi discreto. Discreto, e o meio campo de São Paulo tem jogadores discretos. Esse que é o problema do São Paulo.
Alisson, Caleri e Luciano. Quer falar desse trio aí, França?
Então, o Fabiano e o Dudu falou bem aí, né? E o time, e assim, cara, é uma sincronização, cara. Quando o meio-campo tá bem, o ataque também vai bem. Aconteceu com o Patrick da mesma forma, ele tava realmente numa crescente, fazendo gols aí nos últimos jogos. Eu tinha quase certeza que ele ia fazer gol hoje, até em relação a essa crescente que ele tava na parte ofensiva. E o ataque do São Paulo, cara, eu encaro esse jogo assim como uma final de Copa do Mundo, né? Uma final de Copa do Mundo. É um jogo só, os atacantes têm poucas chances e você tem que ser certeiros, cara. E os caras foram certeiros, entendeu? Como a gente viu as estatísticas ainda agora, seis finalizações certas, duas foram gols, e por isso que mereceram o título. E os atacantes de São Paulo, teve aquele primeiro lance do Caleri, e ficaram muito impedidos também, né? Faltou segurar um pouco mais na linha de impedimento, mesmo se o Caleri fez aquele gol lá, estava impedido. Então, assim, faltou um pouco mais de calma para os atacantes. Então, isso ficou muito mais fácil para a zaga do Del Valle.
O São Paulo estava preocupado quando foi divulgada a arbitragem do Vilmar Rodan, mas pelo menos eu entendo que ele não comprometeu. Vocês viram de uma forma diferente. E aí, Dodô?
Não, acho que em relação à arbitragem, acho que não teve problemas, assim, não teve nada que alterasse a questão do jogo. Em relação ao Alisson, é um jogador tático, um jogador que joga no meio campo de São Paulo, que também produz muito pouco ofensivamente, ajuda na parte defensiva, mas assim, o Alisson é o tipo de jogador, se o São Paulo ganha, falam que é importante para o treinador, quando o São Paulo perde e precisa de mais alguma coisa, a gente nunca vai encontrar, isso é normal, é um jogador que tem seus méritos, mas como eu falo, jogar no meio campo do São Paulo tem que ser diferente, o Luciano muito abaixo, o Luciano deixou muito a desejar no jogo de hoje, participou pouco, quando participou do jogo não participou bem, e o Caleri a gente já comentou aqui, cara, o Caleri é o jogador do São Paulo que briga, que luta, que tecnicamente às vezes não entrega muita coisa, mas que sempre tem o espírito de querer fazer alguma coisa diferente, e que depende muito das bolas chegarem para ele, coisa que não chegou também.
O jogador do São Paulo, o Alisson, ele é o típico exemplo daquilo que você... o São Paulo vai contratar jogadores para a temporada. O São Paulo vai atrás, aí tá. O primeiro cara não conseguiu. A segunda opção não conseguiu. Aí vai caindo na prateleira, né? Ele vai indo para a gôndola de baixo do mercado, né? Aí encontra o Alisson. É o que tem para hoje. O Nicão, que foi uma contratação pesada que o São Paulo fez, machucou. Teve um problema muito sério, não consegue jogar. O Igor Gomes também parece que não vai ter mais paz para jogar com a camisa do São Paulo, então é difícil. E sem a Libertadores agora, a torneira vai ficar ainda mais fechada para o São Paulo em relação a investimento. E aí que eu quero a opinião de vocês. Dodô, França e Dodô. Rogério Ceni não tem Libertadores na vida do São Paulo em 2023. Ele até deu uma declaração algumas semanas falando sobre isso, até abrindo mão de multa, caso fosse para deixar o São Paulo Futebol Clube, se entendessem dessa forma. Como é que vocês desenham a vida do São Paulo agora, vice-campeão da Sul-Americana e perdendo a verba que é importantíssima quando os clubes jogam a Libertadores da América? Vocês veem 2023 no São Paulo com ou sem Rogério Ceni? Fala, França!
Como acontece na Europa também, né? Ficar fora do Champions League. Eu muito lembro quando eu cheguei no Bayer Leverkusen. Eu nunca esqueço da primeira reunião do presidente do Bayer Leverkusen, lá no vestiário. Ele falou assim, ó, tem que classificar para a Champions League. O resto não importa. Porque ele sabia, né, da condição financeira que proporciona para o clube no ano seguinte. Além da participação de um campeonato como esse, né? E a Libertadores não é diferente. Para o São Paulo seria de extrema importância, né, para o próprio Rogério Ceni esse título também, para o próprio Calleri, que está querendo se firmar como um grande ídolo de São Paulo com títulos. E realmente é difícil projetar o São Paulo como vai ser agora, porque a gente não sabe se o Rogério Ceni vai ficar ou não. Mas a própria declaração dele, como você falou, ele abrindo mão dessa multa, eu acho que é um cara que gosta muito do clube, ele se identifica com o clube. E ficando o Rogério Ceni e saindo o Rogério Ceni são totalmente situações diferentes. Eu preferi que ele ficasse, que ele tivesse mais uma chance no ano seguinte, mas é claro, o torcedor não vai querer. O torcedor ele é imediatista, né? Ele é imediatista, ele quer trocar o treinador para que a gente possa conseguir títulos mais rapidamente. Então, a gente tem que pagar para ver, mas como é que vai ser no ano que vem?
E você, Dodô, o que, que a sua sensibilidade diz, rapaz? Ano que vem, com ou sem Rogério?
Eu acho que, em relação ao Rogério, o São Paulo só deixa de ter o Rogério se o Rogério pedir para sair. Eu acho que o Rogério, pelo menos foi o que a diretoria tem falado, o Rogério, em entrevistas, porque a gente conhece ele, a forma competitiva dele ser, em relação até à própria Copa Sul-Americana, ele falou, se não estiverem contentes comigo, a gente não ganha a Copa Sul-Americana, eu pego minhas coisas e vou embora. A gente sabe que isso é uma coisa mais da vontade dele vencer, e ele estava muito confiante em vencer essa Sul-Americana. Eu acho que a questão de trocar o treinador vai depender muito daquilo que o Rogério quer. Se o Rogério quiser enfrentar o desafio de estar no São Paulo sem um orçamento muito maior do que aquilo que vislumbrava ter como decisão da Sul-Americana favorável ao São Paulo para Libertadores, eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande em relação ao elenco. Mas o Rogério acho que é um cara para ficar no São Paulo para ter uma temporada, quem sabe, uma temporada melhor, principalmente em termos de campeonato brasileiro, né? Porque se você trocar o Rogério, você não vai ter condições de contratar muito pelo fato de não estar na Libertadores, pela situação financeira do clube ser uma situação financeira que não é das melhores. Então, acho que o Rogério mantido no cargo, se ele quiser ficar, é claro, eu acho que só vai depender muito da vontade dele. Eu acho que o São Paulo começa a temporada, pelo menos, com um rumo, né? Porque o Rogério tem ideias, o São Paulo mostrou alguma coisa na temporada. Então, se o Rogério continuar, acho que o São Paulo tem mais chance de ter sucesso do que uma saída do Rogério.
Tá certo. Bom, pra gente fechar, tem muita gente perguntando aqui o que vocês estão fazendo da vida, onde é que vocês estão. Enfim, respondam e matem essa curiosidade da moçada aí. França, o que você está fazendo da vida?
Quais eu estou em casa, pô.
Também vai falar.
Paguei o churrasco. Nada. Não vou aparecer, pergunta, mas, porra. Estou puro.
O Fabiano é uma figuraça. Fala, França.
É figuraça demais. Quem me acompanha nas redes sociais aí, né, sabe que eu tô morando no Japão, depois que um time japonês, o Kashiwa Reysol, foi a última equipe que eu joguei, e acabei me apaixonando pelo país, pela cultura, e acabei ficando no Japão. Mas agora, no momento, eu tô em Dubai, para fugir daquele frio japonês que está começando agora. E os projetos pessoais, eu tô fazendo meu brand, né, a linha, vai sair a linha Cold Man aí no futuro, tá fazendo lá no Japão. Já fizemos um contrato aí com a Amazon e vai estar na Amazon em pouco tempo e o pessoal vai ver alguns produtos aí. Então, assim, o que eu estou fazendo agora no momento? Não estou ligado diretamente ao futebol, né, que geralmente é os jogadores que jogadores viram técnico, auxiliar técnico ou algo desse tipo. Mas, estou muito feliz de falar com o Dodô, com o Fabiano. O Fabiano a gente vê aqui em Dubai direto, mas principalmente o Dodô, porque aconteceu a pandemia, né, e faz 3 anos que eu não vou no Brasil. Mas acredito que nesse ano, no ano que vem, já estou voltando ao meu país, depois de ter passado tudo isso, ficou mais fácil, a minha família está mais estabilizando agora. E só para avisar que o Dodô tem que pagar o almoço lá no Shopping Guatemi, porque foi eu e o Fabiano que pagou, hein? Tá, é sua hora, hein, Dodô?
Olha lá, Dodô, se vira, pega essa bucha aí, rapaz. Hein, Dodô? Escutou o França aí? Você que vai ter que pagar o almoço no Iguatemi na próxima vez, Dodô, que você fugiu da última, segundo o França.
Eu nem lembro, faz tanto tempo isso aí. Isso aí é quando ele vier aqui, a gente decide quem vai pagar.
Agora, responda para aqueles que estão curiosos, Dodô, o que você está fazendo da vida? Quais são os seus planos, as suas metas?
Tá, aproveitar a audiência nossa aqui, toda segunda e quinta no canal Camisa 21 do YouTube, né, o programa Meiuca, eu, André Hernan e o Bolívia apresentando, a gente fala de futebol lá, tá super legal o programa, faz 2 meses que a gente tá com a live lá, toda segunda e quinta, falando de tudo, todos os assuntos, E eu tenho outras coisas fora do futebol. Então, pessoal que tá afim, curte lá o Meiuca, que tá super legal.
Legal. O Fabiano quer falar o que ele tem feito aí da vida pro pessoal que tá curioso ou não? Quer falar, Fabiano?
Melhor ficar quieto, velho.
Não, aproveitar.
É, deixa ele. Fala, Fabiano.
Não, aproveitar. Não, vou falar mais nada, não, então.
Virou shake, virou shake. Virou
shake. O tempo todo, porque eu sou muito torcedor, entendeu? Eu fico bravo pra caramba, entendeu?
O Fabiano tá bravo.
Mas eu amo. Esses caras são dois irmãos lá que eu tenho. E tô feliz por estar participando dessa live aí com você. E Spipo, você é um legal cara muito gente boa. Tá bom?
Você também é, Fabiano. Muito obrigado, Fabiano. Gosto muito de você. Você é um cara gente boa demais. Grande abraço aí pra você. Sorte aí nos seus negócios. Pro Dodô também. Nessa nova fase do Dodô, agora também no microfone, fazendo programa com Bolívia, com o André Hernan. E o França agora nesse novo segmento aí, cuidando da marca dele. Também vai ser um sucesso, com certeza. França, muito obrigado pela companhia. Dodô, rapaz. Grande abraço pra você. Até mais.
Tava segurando aqui, ó. Tava segurando pra mim. Pô, pra mim... Ele tá fazendo uma... Ele tá me protegendo.
Isso é falta,
aqui,
hein? É falta pra cartão isso aí, hein? Usar o braço é falta pra cartão, hein? Valeu, França. Obrigado, valeu, Márcio. Dodô. Foi muito legal.
Obrigado, Fabiano, muito obrigado. Também. Valeu, um grande abraço, legal. Dodô, Fabiano. Ô, Fabiano, valeu, traz gente. O Dodô pra Dubai aqui, pô. Ele tem que abrir a mão, o Dodô. Tem que abrir a mão. Traz o Dodô pra Dubai aqui. Jogar um futebol aí. Valeu, Márcio. Foi um prazer falar com você, cara. Tem um carinho especial com você também.
Imagina levar naquele.
Muito
naquele,
obrigado.
Naquele,
valeu.
Naquele
grande abraço.
Nosso lugar de Dubai. Imagina.
Valeu. Valeu, França. Grande abraço. Valeu, Dudu. Valeu, Fabiano.
Abraço.
Valeu. Caras da melhor qualidade, jogavam muita bola. A gente queria ter feito uma live diferente para você aí do outro lado, comemorando o título do São Paulo. Não foi possível. O São Paulo perdeu pro Del Valle. Fica com o vice-campeonato. Parabéns ao Del Valle. Parabéns à sua torcida. Parabéns, jogadores, comissão técnica. O time é bicampeão da Copa Sul-Americana e o São Paulo vai juntar os cacos e seguir a sua vida no Campeonato Brasileiro para jogar quinta-feira contra o Coritiba no Morumbi. A gente vai falar muito sobre isso nesse pós-jogo do São Paulo na próxima quinta-feira. Não deu pro São Paulo. São Paulo é vice-campeão, mas você curtiu essa live aqui no All Sport com o Dodô, com França e uma palhinha também do Fabiano. Foi muito legal para você reviver também esse trio que deu tanto certo no São Paulo. Muito obrigado pela companhia. Grande finalzinho de sábado a todos. Amanhã um dia importante. Capricha aí você que vai votar. Um dia importante para todo o país. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Boa noite. Valeu.